Salve, salve, tirem as crianças da sala, pois está começando mais um episódio do podcast Odin Me Ajude, onde falamos regularmente sobre o hidromel e os seus derivados dignos de qualquer bebedeira nórdica. E no episódio de hoje, chamamos para o outro lado do microfone a nossa primeira entrevistada, a sommelier Patrícia Brentzel. Aqui, tudo o que você precisa saber para começar a sua jornada com o hidromel. Primeiramente, Patrícia, obrigado pelo seu tempo, à sua disposição. Poderia nos contar um pouco mais sobre você, de onde é, a sua trajetória de carreira, né? O que você faz atualmente, os seus gostos pessoais e por aí vai.
Olá, Fábio. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite e poder dividir um pouquinho aí da minha experiência no mundo das bebidas, né? Minha experiência no mundo etílico. Eu comecei, na verdade, no mundo corporativo. Eu sou da área de marketing e eu trabalhei em mais de uma multinacional, trabalhei com educação, trabalhei com algumas coisas antes de começar, de fato, nesse mundo. E aí, uma determinada hora, isso foi em 2002, eu decidi que eu precisava mudar, fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa que não me afastasse da área comercial ou da área de marketing, mas que eu também pudesse dar minha contribuição e ter mais contato com as pessoas. E foi assim que eu comecei num restaurante, que na verdade era uma pizzaria perto da casa do meu pai, mas uma pizzaria super legal, que era moderna, e o chefe tinha vindo da Espanha, se eu não me engano, e aí ele abriu essa pizzaria, que era um conceito diferente, assim, e aí eu fui contratada como hostess, porque ele falou assim: bom, você quer fazer o quê aqui? Eu falei: olha, eu quero fazer qualquer coisa que eu não tenha feito, então, tipo, eu espero que você me coloque na cozinha ou no bar. E no final das contas, ele não tinha nenhuma dessas posições, ele me colocou na recepção, organizando a espera. E eu, pra mim, é uma coisa muito tranquila, porque eu comecei até a vender vinho, né, na espera. Sem saber do que eu tava falando. Mas, nos primeiros dias, eu falei: bom, se eu já tô oferecendo os vinhos para as pessoas ficarem mais felizes na espera, já que elas têm que ficar aqui comigo 45 minutos, às vezes uma hora, eu vou atrás de entender o que eu tô oferecendo, né? Então foi aí que eu comecei. E aí depois disso aconteceram muitas coisas. Eu me preparei aí por 6 anos, fazendo curso, né? Fiz curso em 2 escolas. Trabalhei para alguns importadores, em eventos, também na área comercial, para começar a entender como que funcionava essa dinâmica, né? Então eu tracei muito isso, né? De entender um pouco como funcionava cada pedaço da cadeia, né? Então, vou passar por um restaurante para entender como funciona o consumidor. Vou passar pela área comercial para entender como funciona o trade. E aí, em 2008, eu assumi a minha primeira posição como sommelier, num wine bar, e a partir daí eu trabalhei em muitos lugares. Eu trabalhei para vários importadores e trabalho até hoje para importadores de médio porte, de grande porte, mas também faço um trabalho bem amplo, que envolve oferecer o meu trabalho, né, para o segmento corporativo, fazendo palestras. Então eu atendo grandes empresas e também atendendo o consumidor final, né, nos mais variados pontos, assim: eu quero saber como, quero aprender um pouco sobre vinho, eu quero que você organize a minha adega, eu quero fazer um roteiro enoturístico, eu quero ter um grupo onde eu possa me reunir, fazer uma confraria uma vez por mês. Então, eu sempre consegui, no meu trabalho, atender vários pontos da cadeia, várias pessoas de diversos lugares que gostam de vinho, que gostam, né, dessa cultura, que é muito incrível, que a gente está falando de... Quando você começa a estudar vinho, você fala: poxa, você está aprendendo sobre história, geografia, química e a parte sensorial. Então é tudo muito, muito interessante. Então esse é o meu trabalho. Hoje eu continuo, né, com a minha empresa de consultoria, atendendo aí vários clientes no mercado com o meu trabalho.
Nós estamos acostumados a sempre ouvir que o sommelier ele trafega pelo mundo dos vinhos. E com o hidromel, haverá um equivalente ou vocês vão abraçar essa causa também?
Bom, sim, os sommeliers, de um modo geral, que eu converso, que são meus colegas de profissão, muitos deles conhecem hidromel. E eu tenho uma sensação que cada vez mais isso vai se tornar uma coisa mais comum e acessível, né, para os sommeliers. O sommelier, na verdade, ele trabalha com várias bebidas, né? Ele não trabalha... Quando a gente estuda, a gente aprende sobre muitas bebidas. A gente aprende sobre todas as bebidas. Porém, muitos se especializam no vinho, mas depois foram criados cursos, né, de beer sommelier. Hoje a gente tem cursos de bartender, que estão voltados para os destilados. Então, eu percebo que hoje o público... Os profissionais do mundo cervejeiros têm um pouco mais de conhecimento, talvez, sobre o hidromel que os profissionais do vinho. Mas eu acho que também é uma coisa de pouco tempo, assim, porque todo mundo já está entendendo que hidromel é uma coisa que funciona muito bem em outros países, né? E aqui a gente está começando com uma galera muito boa, muito profissional. E então eu acho que isso... Daqui a pouco vai estar entre todos os profissionais da área, seja do vinho ou de outros meios. Por exemplo, eu tenho exemplos de bartenders que eu atendo, que eles super estão usando os hidroméis para fazer os coquetéis, né? Então a gente até fez outro dia um workshop de introdução dos hidroméis na coquetelaria, que foi incrível. Então, eu acho que isso é uma coisa que daqui a pouco o hidromel vai estar aí instaurado no nosso mercado de um modo geral. Mas é claro que quem estudar mais e se especializar em hidromel, sim. Por que não a gente não, né, ter um sommelier, ter o papel do sommelier voltado só para hidroméis, né? Eu acho que isso é perfeitamente possível. Mas eu também gosto da ideia de que todos os profissionais estejam ali balizados, né? E sempre atentos e conhecendo muito sobre todas as bebidas e também sobre hidromel.
Eu confesso que sou um adepto da enocultura. Eu e a minha esposa, né? Sempre que possível, a gente busca visitar algum destino produtor de vinhos, conhecer vinícolas, aprender sobre os processos e por aí vai. Nós acreditamos que tudo isso enriquece a experiência quando provamos uma nova garrafa. E estamos no caminho certo, né? Seria esse o caminho? Você entende que o mesmo poderia se aplicar agora ou no futuro próximo ao hidromel?
Olha, sem dúvida, visitar uma vinícola é muito parte do que eu indico para os consumidores fazerem, né? Porque eu acho que o mercado, ele... As pessoas estão muito ligadas sempre a marcas, né, a ícones e a pontuações que os vinhos recebem nos concursos, mas eu sempre falo para os meus clientes, para os meus amigos, que assim, vinho é um conjunto de coisas, não só para o consumidor, mas também para os profissionais. Então não adianta a gente só estudar. Estudar é muito importante, principalmente, obviamente, para os profissionais, porque a gente trabalha com isso, então a gente tem que ter muito conhecimento técnico, né? A gente estuda a tipicidade, a gente estuda a parte sensorial, então a gente faz... participa muitas vezes de provas onde a gente realmente tem que pontuar vinhos. Então, claro, a gente está falando num contexto técnico que o profissional tem que ter. Mas para o consumidor, sem dúvida, é muito importante, né, a gente incentivar que as pessoas, claro, bebam, né, conheçam vários rótulos, conheçam vários produtores, mas que possam também visitá-los em loco, né? Porque você, numa visita dessas, aprende um montão de coisas. Então, você, nos produtores menores, principalmente, você tem a possibilidade de conversar com o cara que faz o vinho, né? O enólogo, que ele, às vezes, recebeu, né? Tem muitas vinícolas que estão ali por gerações e vai passando de geração para geração. Então, o produtor tá ali, ele que cuida da terra, ele que... fica ali atento durante todo o processo, né, da videira, durante o ano, e depois faz a colheita, faz a vinificação. Tem muitas vinícolas que o mesmo cara, né, ou a mesma família, eles fazem o processo do começo ao fim. É diferente das vinícolas grandes, que as vinícolas grandes aí não tem essa, né, como fazer assim, mas... Então, quando a gente visita uma vinícola, a gente conhece a história, a gente conhece como o cara produz, o quanto do coração dele tá ali naquele produto, né? Por isso que eu sempre falo pros meus clientes, olha... quando a gente vai falar que um produto é caro, eu acho muito importante a gente entender do que a gente está falando, né? Porque tem todo um processo humano envolvido ali. E além do que, os menores não têm o poder de barganha que os grandes têm. Então, assim, quando você visita uma vinícola, quando você visita um destino, às vezes você vai para um país que você visita várias, né? Várias vinícolas. Então, é super importante. E eu acho que isso vai ser um caminho natural para o hidromel, né? Porque agora a gente já tem algumas hidromelarias aqui no Brasil. Eu não tenho esse número. Os meninos da Old Pony já até comentaram comigo, eu não tenho esse número agora na cabeça, mas assim, tem várias hidromelarias já fazendo um trabalho, e eu acho que vai funcionar assim, né? A gente visitando, conhecendo, vendo como é que é o processo, e eu acho que é assim que o hidromel vai se desenvolver também para o consumidor, né? Sem dúvida, é muito importante você ir até a origem e ver como que é feito. Isso muda tudo. Muda, como você disse, tipo, a experiência na hora de você tomar o vinho. Ou o hidromel.
Que habilidades alguém deve ter para entrar nesse mundo como um sommelier? Existem habilidades que são naturais ou tudo pode se aprender?
Olha, eu acho que você é possível aprender, mas o mais importante é entender que o mundo das bebidas, seja do vinho ou qualquer outra bebida, não é brincadeira. Então, eu já estou muitos anos nesse mercado e eu vejo como os meus amigos e os meus clientes entendem a seriedade e a dedicação que eu tenho, né, no meu trabalho, porque, de certa forma, muita gente olha e fala, pô, mas eu quero, né, eu recebo toda semana mensagem de pessoas que querem se tornar sommelier e falar, porque eu tô de saco cheio do meu trabalho e eu, enfim, acho que o seu trabalho é super legal, porque você tá sempre nos melhores restaurantes, porque você tá sempre viajando, porque você tá sempre bebendo vinhos e às vezes grandes vinhos. Então, claro, isso é verdade, né? Eu também saí de uma outra profissão para trabalhar no mundo das bebidas, mas nenhum momento, mesmo lá atrás, eu pensei que eu tava indo pro mundo das bebidas para tipo, me divertir. E isso é muito importante. Claro que a gente se diverte, porque é uma vida muito legal, mas, ao mesmo tempo, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade trabalhar com bebida, ter a consciência como profissional, né, do perigo do álcool, né, de você se perder. E também mostrar para os teus clientes, para os teus consumidores, o quão é importante beber com moderação, né? E além de tudo isso, entender que você tem um trabalho que, né, muitas vezes não tem rotina, que você viaja bastante. E nem sempre, né, você... Às vezes, você queria estar na sua casa, né? E eu começo super cedo, sempre termino muito tarde. Vários dias, assim, eu chego em casa bem tarde, cansada, né? E às vezes carreguei um monte de caixa, às vezes atendi um monte de clientes e fiz um montão de coisas e preparei palestras e fiz, enfim, um montão de coisas. Mas acho que o mais importante é, quando a gente fala de habilidade, claro, você pode estudar, ser muito técnico, você pode desenvolver a sua parte sensorial, você pode saber muito sobre as regiões, existem muitos cursos, muitos certificados que podem ser feitos, mas é você entender que aquilo tudo é muito sério, né? Eu acho que é a principal coisa. Viajar é muito bom, né? Mas quantas vezes eu viajei e eu não me diverti nos lugares? Me diverti sim, entre aspas, porque eu estava muito focada no conhecimento que eu estava adquirindo naquela viagem. Mas não era uma viagem que eu chegava depois de um dia inteiro visitando vinícolas e eu tinha força e energia para sair para uma balada, né? Então, eu sou muito grata a todas as oportunidades que eu tive de viajar. Mas é isso, né? Numa viagem você não tá lá para brincar, você tá lá para ser profissional, ser técnica, entender o que tá acontecendo ali na tua frente, em cada vinícola, falando com cada enólogo. Então é, na verdade, incrível essas experiências, mas sempre com muito, muito, muita concentração e muita disciplina, né? Isso é muito importante.
Por fim, como é que você vê, como é que você avalia o portfólio da Old Pony?
Bom, o portfólio da Old Pony para mim é uma grata surpresa, por muitos motivos. O hidromel é uma coisa relativamente nova na minha carreira, né? Então, quando eu falo, eu comecei, meu primeiro contato com vinho foi em 2002, mas a primeira posição que eu assumi nesse mercado como sommelier foi em 2008, mas ainda assim é lá atrás. Eu sempre gostei de outras bebidas, eu sempre bebi cervejas artesanais, né? Quer dizer, eu sempre bebi cerveja, depois eu passei a beber as cervejas artesanais. E também eu sempre gostei dos drinks, então, mas isso foram coisas que chegaram depois pra mim, né? Como entendimento, né? Então, assim, eu sempre gostei, sempre bebi, mas eu comecei a me aproximar e a estudar e a entender mais há poucos anos. E aí o hidromel chegou no ano passado, né, pra mim. O meu pai, ele inclusive me deu uma garrafa de hidromel de presente. Eu achei que eu praticamente encaro isso como um sinal, porque um pouco depois eu comecei a trabalhar numa distribuidora, que é onde a gente trabalha com os produtos da Old Pony. E aí eu comecei a aprender sobre hidromel, então uma descoberta diária, né, onde eu falo com os meninos todos os dias, eu acho o portfólio deles muito diverso e assim, eu sempre compro um hidromel quando eu vou visitar algum cliente, algum ponto de venda que eu vejo algum hidromel diferente, eu vou lá, compro, experimento, então eu vejo que eles têm um portfólio que tá crescendo, trabalham super bem os hidroméis tradicionais, mas fazem uma brincadeira muito legal com os hidroméis em que eles trabalham, né, adicionam ervas ou frutas. Então, a gente tem um que foi lançado agora recentemente que é muito diferente, muito já na cor, né, porque ele é roxo, né, o King's Blood, e ele é um hidromel de capim-cidreira, guaco, lavanda, sabe? Então eu acho isso incrível, porque isso proporciona para quem está provando uma experiência sensorial muito legal. E fora ele, tem com café, com amora e pimenta do reino, jabuticaba, doce de figo. E eles também fizeram uma aposta muito legal com as latas, né? As latas são com um ABV menor, né? O ABV é o teor alcoólico. Então, os tradicionais, né? Os que estão em garrafas de 750, como se fosse uma garrafa de vinho, estão ali entre 13% e 14%, também praticamente como é a graduação alcoólica de vinho. Mas a aposta nas latas foi muito legal, porque são latas onde você tem um teor alcoólico menor, que é 5%. Então, ali você tem leveza, você tem carbonatação, então isso te dá, né, a refrescância. Então, eu curti muito esse lançamento que eles fizeram, né, das latas. E eu acho que vem muita coisa boa por aí, e eles são muito criativos, muito dedicados, e principalmente, acho que a coisa mais importante, eles estão antenados com o que está acontecendo, e a gente troca essa ideia todos os dias, porque muitos produtores, né, não importa qual bebida, às vezes cria a bebida porque é a realização de um sonho, e é muito legal, só que às vezes você fala assim, cara, mas é a realização do seu sonho, as pessoas não estão querendo essa bebida. Ou então, a sua embalagem não é legal. Ou então, você não está sabendo comunicar. Ou então, você não está sabendo vender. Então, assim, é muito importante ter esse papo com a área comercial. Porque a área comercial está ali na rua, todo dia, né? E a gente está entendendo o que o cliente quer. Então, como um dos meus trabalhos com a, né, nessa distribuidora e trabalhar com os hidroméis da Old Pony, além de outros produtos, é muito importante essa bola que a gente bate aí todo dia de entender o que o mercado está pedindo.
Patrícia, Foi um prazer tê-la aqui conosco e mais uma vez obrigado pelo seu tempo e eu espero poder contar com você para os próximos episódios. Para finalizar, a nossa saideira. Alguma dica de degustação para quem nos ouve? Aproveite também aí para fazer o seu jabá.
Bom, quero agradecer demais essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Bom, para quem quiser me seguir, meu Instagram é patricia_brentzel. É um pouco complicado esse meu sobrenome alemão, mas enfim, vou soletrar, é Brentzel. Tô no Instagram, tô no Facebook e também o meu site vai voltar pro ar nos próximos dias. E é isso, eu no Instagram coloco praticamente tudo, tem uma lista de transmissão também no WhatsApp, quem quiser, pode me chamar no Instagram, eu passo o número, porque eu faço eventos praticamente toda semana de degustação, alguns são aula, outros são só degustação, outros são eventos harmonizados, né, comida e bebida. E, enfim, faço um montão de coisas para consumidor, atendendo em casa, como eu já contei, atendo corporativo, enfim. Eu acho que quem quiser conhecer meu trabalho também pode me mandar uma mensagem, que às vezes você tem uma ideia e fala, ah, será que a Paty faz? Vá, pode me chamar, pode me ligar que eu faço. Desde que seja lícito, tá tudo certo. Então, é isso. Foi um prazer e agradeço, né, a oportunidade mais uma vez. E espero que vocês provem hidromel. Depois me contem, né? Porque, enfim, se vocês forem aí provar os hidroméis da Old Pony, vocês vão ter muitas opções diferentes para vocês terem ideia de como pode ser um hidromel, tá bom? Muito prazer e muito obrigada. Ah, e só para complementar, esqueci de falar o mais importante, né? Que é como vocês podem provar os hidroméis da Old Pony. Então, os hidroméis da Old Pony são distribuídos pela Dádiva, distribuidora. A Dádiva também é uma cervejaria, então eles produzem as próprias cervejas. Eles ficam em Várzea Paulista e eles também produzem cervejas de alguns parceiros e distribuem essas cervejas. E agora, eles criaram, né, desde o ano passado, um portfólio de não cervejas, ou seja, um portfólio de outros fermentados e destilados, que é o portfólio qual eu faço parte e sou responsável pela introdução dos produtos nesse portfólio e também pela parte comercial. Então a gente distribui os hidroméis, né? Os hidroméis da Old Pony fazem parte desse portfólio e a gente distribui eles para vários pontos de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, se alguém quiser saber onde encontrar, é só me mandar uma mensagem que eu passo o ponto de venda mais próximo para vocês adquirirem. De novo, muito obrigada e até a próxima.
Pois bem, meus amigos, com a narração de Fábio Camatari, este foi mais um episódio do podcast Odin Me Ajude, com toda primeira, terceira e quinta-feira de cada mês, um episódio estupidamente gelado, esperando para ser degustado por você. Se você gostou desse episódio, continue conosco. Vamos apresentar sempre informações, receitas, papo de boteco, né, ou de taverna e afins sobre o universo do hidromel. Aproveite e apresente esse episódio para um amigo. Aposto que ele vai gostar. Estamos em todas as plataformas de podcast, como Spotify, por exemplo. Aproveite também para se conectar às nossas redes sociais e ficar atento a lançamentos e promoções. Este podcast é um oferecimento da hidromelaria Old Pony. Acesse oldpony, o pony termina com y.com.br. Conheça o nosso site, a nossa loja online, claro, se você for maior de 18 anos. E por fim, que Odin nos ajude.